2 de março de 2025, esta é a Voz da América. Esta é também a emissão vespertina em português, África e o mundo. Em nome de todos os que fazem esta emissão, votos de um bom domingo. Da Ana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria, que está na produção. Esta é uma emissão que pode escutar na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, na internet, o nosso site é voaportugues.com, onde nos pode ouvir em direto. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé FM através do retransmissor da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, na Beira com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, em Bafatá e a Rádio Comunitária Bafatá. Na cidade de Gabu, podem optar entre a Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba, a nossa rádio parceira é a Rádio Papagaio. Em Cachunco é o Lero Band. Em São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária Casumai. Na cidade de Catió, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Educativa. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de termos as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, em destaque hoje o torcicolo. E na rubrica Fala África temos a presença de Graça Sanches, de Cabo Verde, uma líder dedicada à luta pelos direitos das mulheres e também à igualdade de género. Mas antes de mais, vamos deixar-vos com o Sérgio Nhambi e a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes. Começamos na Guiné-Bissau, onde mediadores da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, naquele país, prepararam um projeto de acordo sobre a data das eleições e abandonaram o país após o presidente Omar Sissoko Embalo ter ameaçado expulsá-los, informaram em comunicado. A missão esteve em Bissau de 21 a 28 de fevereiro para encontrar uma solução para as divergências entre o governo e a oposição sobre a data do fim do mandato do presidente Sissoko Embalo. Passo a citar, a missão preparou um projeto de acordo para um roteiro para a realização das eleições legislativas e presidenciais e começou a apresentá-lo às partes interessadas para obter o seu consentimento. Fim de citação, refere em comunicado de imprensa datado de sábado, assinado pelo seu chefe, Bagudo Irsi, que não especifica o conteúdo do projeto. Em mais notícias, o Exército da República Democrática do Congo negou neste domingo que 20 combatentes ligados ao genocídio ruandês tenham sido capturados no seu território, qualificando de falso um vídeo da sua entrega ao Ruanda. A declaração foi feita após o grupo armado M23 ter afirmado no sábado que tinha capturado combatentes das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, as FDLR, uma milícia fundada por elementos da etnia Hutus que participaram no genocídio dos Tutsis no Ruanda em 1994. O Ruanda há muito que aponta a alegada presença das FDLR no leste da República Democrática do Congo para justificar o seu apoio ao M23. Passo a citar, as autoridades ruandesas especializadas na arte de mentira e da manipulação pegaram em antigos detidos das FDLR, vestiram-lhes com novos fatos militares e fizeram-nos passar por combatentes das FDLR recém-capturados em Goma. Fim de citação, era em comunicado o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Congolesas. Por outro lado, o exército ugandês afirmou no domingo que enviou tropas para a cidade da República Democrática do Congo para combater os grupos armados locais, entre receios de que um conflito violento possa transformar-se numa guerra mais vasta. O destacamento foi solicitado pelo exército congolês na sequência de alegados massacres de civis perpetrados por milícias conhecidas como Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, disse, sem fornecer mais pormenores. Em mais notícias do mundo, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer diz que a Grã-Bretanha, a França e a Ucrânia concordaram em trabalhar num plano de cessar-fogo para apresentar aos Estados Unidos. O mesmo diz que o plano surgiu após conversações entre os líderes de 4 países, depois de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter discutido com o presidente norte-americano Donald Trump no Salão Oval aqui em Washington, D.C. O primeiro-ministro disse à BBC que o presidente dos Estados Unidos quer uma paz duradoura na Ucrânia, mas repetiu a sua afirmação de que serão necessárias garantias de segurança americanas para que a paz se mantenha. Starmer é o anfitrião de uma cimeira de líderes europeus em Londres neste domingo para discutir a situação da Ucrânia. O Israel diz que está a impedir a entrada de todos os bens e fornecimentos na faixa de Gaza. O anúncio de domingo não deu pormenores, mas alertou para consequências adicionais se o Hamas não aceitar que Israel, o que Israel diz ser uma proposta dos Estados Unidos para a extensão do cessar-fogo na faixa de Gaza. E essas foram as notícias. Continue com a nossa emissão. Votos de uma excelente escuta.
Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada em direto no nosso site na internet voaportugues.com. Vamos então agora falar de torcicolo. É o tema para a conversa que vou manter com a doutora Graça Matinha sobre a nossa saúde. Vamos então falar de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, não, olá, queridos ouvintes. Olha, deste lado vamos andando com um pouco de chuva por aqui, mas está tudo bem.
Esperamos que a chuva não traga outros problemas, não é, doutora? Que normalmente quando há assim muita chuva há doenças que aparecem, mas hoje a doença de que vamos falar, se é que nós podemos dizer que é uma doença, não tem a ver com água, mas tem a ver com outras coisas, com músculos, por exemplo, do nosso corpo. Vamos falar do torcicolo, doutor. Acho que nunca falámos de torcicolo, é a primeira vez. Para já, torcicolo, isto porque, de alguma forma, alguém próximo de nós teve hoje um torcicolo. O que é o torcicolo?
Olha, Ana, o torcicolo, conforme o nome sugere, significa pescoço torcido. E o pescoço que faz parte da nossa coluna, não é? Mas na área chamada especificamente coluna cervical, pode ter este torcicolo quando há uma contração involuntária dos músculos de um dos lados do pescoço, e isso faz com que haja muita dor na movimentação do pescoço, e o pescoço tende a ficar inclinado, e levemente flexido. Portanto, é uma condição, não é, como a Ana disse, não é propriamente uma doença, mas é uma condição que é relativamente comum e que é uma das principais causas da dor no pescoço em jovens e adultos, mas também pode surgir em crianças e por regra geral não está associado a uma lesão.
Doutora, em crianças, talvez se possa perceber, torcicolo vem de torcer, não é? Algo, um mau jeito, como se costuma dizer. Mas há várias outras causas que podem provocar um torcicolo, um problema de pescoço?
Sim. Há várias causas que podem provocar o torcicolo. Primeiro dizer que, na maior parte dos casos de torcicolo, a causa pode ser desconhecida. Entretanto, o torcicolo pode estar relacionado com postura inadequada do pescoço, quando a pessoa está sentada ou deitada. Pode estar relacionado também a carregar ou levantar objetos pesados de uma forma não equilibrada. E por exemplo, pessoas que tendem a carregar uma mochila de um único lado ou uma bolsa, ou uma maleta, e que não haja um equilíbrio entre os dois lados, também isto pode em algum momento levar a torcicolo. Mas também o torcicolo pode ser decorrente de stress da vida diária, a má postura, o stress psicológico e maus hábitos de sono. Ainda aqui, por exemplo, temos o fato de dormir numa posição que não é recomendada ou usar almofadas que possam criar um certo desequilíbrio, ou que sejam muito altas ou muito baixas, isto também pode levar a torcicolo. E normalmente o que acontece é que as pessoas vão dormir bem e depois acordam no dia seguinte com dor no pescoço, e esta dor tende a piorar ao longo do dia. Portanto, até que a pessoa tenha mesmo limitação de fazer movimentos.
Doutora, quanto tempo é que um torcicolo pode permanecer torcicolo? E até que ponto, portanto, eu pensaria que os sintomas, os sinais de torcicolo, para além do dor no pescoço, não é? As dificuldades de movimentar a cabeça, uma vez que é no pescoço, não é? Que sintomas e quanto tempo é que pode um torcicolo permanecer torcicolo?
Bem, Ana, em termos de sintomas, claro, a dor no pescoço é o principal sintoma, dor que é acompanhada de uma dificuldade para movimentar para um dos lados, a limitação do movimento, não é? E esta limitação piora, ou a dor piora quando a pessoa tenta endireitar o pescoço. E esta dor pode irradiar para o braço, para o ombro ou então para a cabeça. Portanto, a pessoa pode inicialmente ter a dor no pescoço, mas depois referir que dói a cabeça ou dói-lhe mais a região do ombro e estas regiões vão estar naturalmente tensas. Em termos de duração, olha, isto varia, não é? Isto varia. Normalmente entre 2 a 3 dias e a dor começa a desaparecer. E em alguns casos, até depois de um dia, a pessoa pode começar a sentir um certo alívio. Mas o desaparecimento completo dos sintomas espera-se por aí em torno de 5 dias, uma semana. Isto naturalmente depende das medidas que a pessoa há de tomar para a sua rápida melhoria.
E, aliás, era isso exatamente que eu lhe ia perguntar, o que é que nós podemos fazer? Provavelmente a tendência será para evitar grandes movimentos com o pescoço, com a cabeça, mas o que é que nós devemos fazer e até que ponto ou em que altura é que devemos recorrer a alguém para nos ajudar?
Bem, Ana, o torcicolo é sempre muito, muito desagradável, não é? E a tendência sempre é da pessoa procurar ajuda, porque a dor é intensa e esta limitação dos movimentos naturalmente vai afetar nas atividades diárias da pessoa. Então a tendência sempre é de procurar ajuda médica para que haja algum alívio destes sintomas que a pessoa possa apresentar. E portanto, em termos de tratamento, o tratamento vai ser geralmente para garantir algum alívio, não é? E podem ser receitados alguns medicamentos para alívio da dor, como analgésicos, relaxantes musculares, anti-inflamatórios também são bastante úteis. E em alguns casos, e onde haver possibilidades, as massagens também podem ser bastante, bastante úteis. É preciso, acima de tudo, assegurar que quando a pessoa vai se deitar, não é? Adote uma postura correta, porque isso também vai ajudar na rápida recuperação do torcicolo. Em termos de quem pode ajudar, bom, um profissional de saúde, de princípio, tem que ser capaz de ajudar qualquer pessoa que chegue, mas nos casos em que a pessoa tem muita dor ou tem agravamento da dor, ou a dor acaba sendo acompanhada, por exemplo, de formigueiro ou perda de sensibilidade, é preciso naturalmente procurar um especialista. Nesse caso, em primeiro lugar, um ortopedista pode ajudar. Nos casos em que é possível ter apoio de um fisioterapeuta também, isto pode ser bastante útil, não é? Que é para assegurar que a pessoa tenha a ajuda necessária e possa tomar as medidas que são recomendadas.
Os torcicolos podem se tornar frequentes? Algo pode, por exemplo, se tivermos torcicolos, eu não me recordo de ter tido um torcicolo, doutora, mas há pessoas que podem ter mais do que um. Isso pode querer dizer mais até de que contrações musculares excessivas pode estar ligada a outra causa qualquer de doenças ou isso?
Ah, bem, Ana, aqui importa dizer que, primeiro que sim, a pessoa pode fazer torcicolos de repetição, sobretudo se não houver correção, no caso, por exemplo, de ser um torcicolo derivado de má postura. Se a pessoa não faz correção da má postura nas suas atividades diárias, isto pode fazer com que esta pessoa volte a ter episódios de torcicolo. Pessoas que têm o hábito de dormir nos sofás porque estão a assistir a televisão, Também podem fazer torcicolos de repetição, pessoas que têm o hábito de atender o telefone, segurando o telefone entre o ombro e a orelha, também podem fazer torcicolos de repetição. Portanto, é preciso ter atenção nestes aspectos. Mas, por outro lado, existem alguns tipos de torcicolo que, por exemplo, que o torcicolo congénito, que a pessoa já nasce com um defeito de contratura de pescoço, isto a pessoa pode ter estes sintomas de forma repetitiva e é preciso que tenha um diagnóstico correto, que muitas vezes pode passar despercebido, porque são bebés, na maior parte das vezes, e às vezes não é fácil fazer o diagnóstico. Então, então este tipo de situações pode acontecer, sim. Não só nas pessoas que têm o torcicolo por má postura, mas também por esta razão que eu acabei de referir.
Doutora, para encerrar, o que é que sugeriria que os nossos amigos pudessem fazer caso tivessem um torcicolo, não é? Caso sentissem que têm um torcicolo, talvez acabando por não ser necessário ir ao médico imediatamente. O que é que aconselha?
Bem. Sim, aqui o aspecto importante é garantir o alívio da dor. E o alívio da dor pode ser através da aplicação de calor na região afetada, isto pode ser através do uso de sacos sacos ou bolsas de água quente, pode ser durante um banho de chuveiro, deixar passar água quente durante muito tempo, isto pode ajudar aliviar um pouco esta tensão que a pessoa pode apresentar. A pessoa pode tomar, por exemplo, um analgésico, como um paracetamol, um ibuprofeno, que isto também pode ajudar. Se a pessoa tiver algum bálsamo, também pode aplicar na região, porque pode aliviar a dor e também assegurar algum relaxamento, nesse músculo que está com esta contratura. E também pode fazer alguns movimentos, de forma muito lenta e muito cuidada, pode fazer movimentos circulares com o pescoço, mover o pescoço para frente, para trás, para os lados, e porque isto pode aliviar na rigidez e nas queixas que a pessoa pode apresentar. Um aspecto importante é que quando a pessoa tem torcicolo, tem que evitar, por exemplo, conduzir veículos, porque durante a condução a pessoa tem que, de forma constante, a perceber o que é que acontece ao seu redor, e isso implica movimentar o pescoço, e este movimento pode estar limitado e a pessoa pode não ter o total domínio do que é que está a acontecer ao seu redor.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Hoje estivemos a falar de torcicolo, que eu creio que nunca tivemos abordado aqui, nunca abordámos aqui anteriormente. Portanto, vamos despedir. Espero que tenham ouvido bem as recomendações da doutora Graça Matinha sobre, se tiver esse espasmo no pescoço, o que é que poderá fazer e o que deve evitar. E pronto, amigos, vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana, saúde, ao melhor possível e, como sempre, estamos juntos. Estamos juntas.
Estamos juntas já há uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, na esperança de que cuidem do bem mais precioso que nós temos, não é? Voltamos a falar para a semana e até lá, fiquem bem.
A Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo, domingo 2 de março de 2025. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Na rubrica Fala África, Denis Teske conversa hoje com a Graça Sanches, Cabo Verde, uma líder dedicada à luta pelos direitos das mulheres e à igualdade de género. Ex-deputada e ex-presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, Graça é consultora internacional e especialista em políticas públicas, ajuda a criar orçamentos e leis mais justas. Nesta entrevista, ela fala sobre como as mulheres podem fortalecer a sua presença no Parlamento, influenciar decisões políticas e garantir que as suas vozes sejam ouvidas dentro dos partidos. Vamos então aqui à conversa.
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, eu tenho o prazer de conversar com uma convidada muito especial. Graça Sanches, de Cabo Verde. Graça é uma mulher incrível que tem dedicado a sua vida a lutar pelos direitos das mulheres e pela igualdade. Ela já foi deputada no Parlamento de Cabo Verde, onde também presidiu a Rede de Mulheres Parlamentares entre 2011 e 2016. Além disso, é consultora internacional e especialista em questões de gênero, ajudando a criar orçamentos e políticas que atendem melhor às necessidades de homens e mulheres. Eu sou a Dani Steski e nesta conversa vamos falar sobre como as mulheres podem ter mais força no parlamento, ajudando a criar leis, fiscalizar os governos e representar as vozes femininas no mais alto nível. Seja bem-vinda, Graça!
Olá, Daniela. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
Olha, o prazer é meu, esse é um assunto super importante e eu não posso deixar de começar essa conversa pedindo para você fazer um panorama aí, né, da igualdade do gênero, da equidade, como é que estão esses números aí na CPLP?
Alguns dos nossos países tiveram eleições recentemente, mas tem havido uma evolução, embora alguns países tenham tido alguma queda em termos de percentagem das mulheres no parlamento após as eleições. Bom, o meu país, Cabo Verde, está na linha da frente, está no ranking 15 e está com uma percentagem de 44% no parlamento, que é muito bom, e sabemos que recentemente também se aprovou a lei da paridade, o que mostra que tem tido um impacto as medidas e políticas legislativas para esta causa. A seguir temos Moçambique, que está neste momento com 39,2%, mas relembrar que nas últimas eleições Moçambique tinha 43%, ou seja, houve uma queda em relação ao número de mulheres que foram eleitas no parlamento. Embora tenham elegido uma mulher para presidente da Assembleia, esperemos que as políticas públicas continuem também a privilegiar as questões de género. Depois vem Angola, que está com 39,1%, Timor-Leste 35,4%, Portugal 34,8%, o Brasil com 18,1%. Estamos neste momento a ter uma luz verde para se avançar com uma proposta de lei para aumentar também a participação das mulheres, quer na Assembleia, mas também a nível local e nas instituições também de poder de Estado. A seguir estamos com São Tomé e Príncipe, que está com 14%. Esperemos que a lei da paridade, que já foi aprovada no Parlamento, possa entrar em vigor nas próximas eleições. Estamos confiantes que o país possa vir a dar esse passo. E por último, temos a Guiné-Bissau, que está com 9,8%, constitui uma preocupação não só a participação das mulheres, mas também a instabilidade política que se vive no país, em que não se consegue ter um parlamento efetivo a funcionar. Portanto, este é o panorama e esperemos que as próximas eleições nos tragam mais novidades.
Com certeza. E agora a gente vai falar aí de várias coisas que podem impactar aí essas próximas eleições, já que tudo depende de nós, né? Dos eleitores. Graça, então, vamos lá. Vamos começar pelo papel legislativo. O parlamento cria as leis que afetam a vida de toda a população. Agora, na sua opinião, como as mulheres deputadas podem ajudar a criar leis que protejam os direitos das mulheres e reduzam as desigualdades?
Bom, primeiro, as leis, para que elas sejam sensíveis às questões de gênero, elas precisam responder às necessidades e às expectativas das mulheres e das raparigas. Então, as deputadas têm um papel muito nobre. Elas representam um papel intermediário entre a população que elas representam, por isso que essas funções estão interligadas, a função de representação, a função legislativa, mas também a função de fiscalização. Então, tendo essa função, as deputadas representam a voz ao mais alto nível das mulheres nessas questões. Ao analisarem uma lei, antes delas ir para a aprovação na Assembleia, no plenário, ela passa pelas comissões especializadas. Então é preciso ter um olhar, uma lupa de género para analisar esta proposta de lei e ver se ela não contém nenhuma discriminação em função do sexo e sobretudo, as discriminações que podem perpetuar as desigualdades. Então, a primeira coisa é fazer esta análise. A segunda é, nas comissões especializadas, onde não têm mulheres representadas, que façam o lobby junto dos colegas para terem este olhar junto da análise qualitativa e técnica que é feita nas comissões, e no plenário, organizar-se para que possam fazer esta advocacia na aprovação das leis, tendo em conta que, às vezes, as necessidades nem sempre são incorporadas. Muitas vezes, as pessoas que analisam não conseguem ter esta lupa de género, por isso é que as mulheres têm que estar atentas a estas questões, através dos grupos das mulheres parlamentares e das redes parlamentares das mulheres, para poderem fazer esta análise prévia das leis e verificar se ela tem discriminação. Outra questão importante, há leis que devem ser revogadas, porque há muitas leis que são aprovadas há muitos anos e que contêm discriminações, às vezes é preciso revogar essas leis. Então, este trabalho deve ser feito pelas mulheres parlamentares que representam ao mais alto nível as mulheres no parlamento. Outra questão é ouvir as mulheres. Quando recebem uma proposta de lei, estão com dificuldades na fazer análise, podem ouvir as mulheres, podem ouvir as organizações da sociedade civil e levar esses inputs para a discussão nas comissões especializadas e depois no plenário ter uma posição mais firme em relação a essas propostas de lei.
Graça, se eu ouvi aí tudo direitinho, você tocou no papel fiscalizador e também no papel de representação da mulher no parlamento. Então, eu agora vou avançar para a questão da advocacia, né? Porque a advocacia é muito importante, né? Junto aos partidos políticos. Então, dentro dos partidos políticos, né, nem sempre as questões femininas recebem atenção. O que as mulheres deputadas podem fazer para convencer seus partidos a apoiar leis e projetos que melhorem a vida das mulheres?
Primeiro, as mulheres deputadas devem conhecer aquilo que são as prioridades e essas necessidades das mulheres, porque nós só conseguimos convencer com base em argumentos concretos e claros. Outra coisa que eu acho que as mulheres deputadas têm que estar mais atentas é às regras e funcionamento das instituições. Todas as instituições têm regras de funcionamento. E se nós não conhecemos bem as regras de funcionamento dos nossos partidos políticos, fica muito difícil fazer esta advocacia. Outra coisa importante que as mulheres podem fazer dentro dos partidos é criarem redes e lobbies com homens parlamentares, o que nós chamamos de male champions, que junto com as mulheres, fazem este processo de advocacia junto do grupo mais lato para que possa haver um consenso e um equilíbrio no momento da tomada de decisão.
Olha, Graça, foi um prazer enorme tê-la aqui novamente no Fala África Voa. A conversa estava tão boa que o tempo voou.
É verdade. E que as nossas mulheres nos representem ao mais alto nível. E lembrem sempre de, quando têm dúvida, ir à base. Ouvir as pessoas é sempre o melhor caminho.
Graça Sanches mostrou como as mulheres podem ter um papel importante no parlamento, ajudando a criar leis, acompanhar o trabalho do governo e representar as vozes femininas. O trabalho delas é essencial para garantir que as políticas atendam às necessidades de todas as pessoas. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina África e o Mundo da Voz da América em português deste domingo, 2 de março de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos da continuação de um bom fim de dia de domingo, bom início de mais uma semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América, África e do Mundo. E de todos se despede com um abraço. Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã. Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share a shelter of my